Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 8 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o governo brasileiro, que disse que o leilão do espectro do 5G para as operadoras pode atrasar mais uma vez. Isso porque o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações falou que acha, né, que o leilão agora do 5G vai ficar para a segunda metade do ano que vem, e tem dois motivos para isso estar rolando. O primeiro deles é que as próprias operadoras estão causando isso, né, tentando atrasar esse leilão por motivos estratégicos e financeiros, e o segundo motivo é que o espectro do 5G pode interferir lá no sinal de algumas TVs digitais pelo Brasil. O atraso do leilão dessas faixas está sendo visto já como uma espécie de oportunidade perdida do governo, né, que está deixando de arrecadar bilhões de reais aí com a coisa toda, e de acordo com uma estimativa recente, parece que o governo pode deixar de arrecadar 25 bilhões de reais se atrasar mais, é, enquanto só for rolar em 2021. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, o Spotify lançou oficialmente ontem por aqui o plano Premium Duo, que deixa duas pessoas compartilharem uma mesma conta, né, se morarem juntas, para pagar mais barato lá, que se fosse um plano individual. Esse plano Premium Duo custa R$22 por mês, né, que é menos lá que o plano familiar, que dá acesso para 5 ou 6 pessoas de uma vez, mas tem esse detalhe, né, de que a pessoa tem que morar junta para conseguir usar o plano. O Spotify já adiantou que, assim como acontece no plano familiar, né, vai pedir pra galera checar de tempos em tempos a localização pra confirmar que a pessoa mora no mesmo teto lá da outra pessoa que também faz parte do plano Duo, e é aquela coisa, né? Se eles acharem que a pessoa não mora junto da outra, pode cancelar a conta se ele quiser. E ainda sobre o Spotify, ele foi atualizado ontem pro iOS 13 com suporte nativo a Siri. Com isso agora dá pra pelo menos tentar, né, fazer a Siri entender pra controlar a música, reprodução, tocar música específica, pular de música, playlist também direto lá no Spotify. E além disso, né, com esse update também o aplicativo ficou disponível para Apple TV, que era um pedido antigo aí do pessoal. Agora, ainda sobre as duas empresas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu para o Spotify detalhar um pouco mais a reclamação lá de anticompetitividade que ele fez sobre a Apple. Não faz muito tempo, o Spotify acusou a Apple, né, de adotar práticas anticompetitivas para conseguir prejudicar a concorrência em prol dos serviços próprios e pediu, né, para os órgãos regulatórios dos países colocarem umas regras aí para nivelar um pouco essa concorrência. Algumas das principais reclamações do Spotify foram o fato da Apple promover os serviços dela nos produtos que ela vende, não ter que pagar 30% de comissão e assinaturas pela mesma, né, com assinaturas da Apple Music a partir do iOS, e eles também vinham reclamando do fato de não conseguirem ter acesso a Siri, que está resolvido aí com o iOS 13. Ainda assim, agora, um comitê judiciário americano pediu mais detalhes, né, falou para o Spotify falar um pouco mais aí sobre essa reclamação que eles fizeram sobre a Apple, e aí, pelo menos de forma oficial, perguntados a respeito disso pela imprensa, o Spotify não quis se manifestar. E enquanto isso, na Tesla, ela vai ser investigada nos Estados Unidos por suspeita de ter escondido um risco de incêndio na bateria lá dos carros Model S e Model X. O que acontece é que não faz muito tempo, né, a Tesla atualizou o sistema dela e falou que uma das melhorias era a redução do risco de incêndio nesses carros, e o pessoal ficou assustado, né, não estava sabendo aí que tinha um risco de incêndio para começo de conversa. Então agora, o equivalente ao Denatran dos Estados Unidos quer saber mais, né, investigar a Tesla primeiro para saber se tinha mesmo esse risco mais alto aí de incêndio da bateria, e eles querem saber também, né, se esse update de fato resolveu ou se não, vão ter que fazer recall aí desses carros. E agora o assunto é o Instagram, que confirmou ontem que vai acabar com aquela aba que deixa a pessoa dar mais piada nas outras coisas lá que os amigos estão curtindo. Essa aba, no fim das contas, representava uma espécie de violação de privacidade, né? Parece também que tem muito problema, já especialmente com casais pelo mundo, então o Facebook falou o seguinte. Eles disseram que vão acabar com essa aba porque pouca gente estava usando o recurso, né, não justificava a existência, mas disse, por outro lado, que vai manter aquele outro recurso da aba que deixa a pessoa ver, né, o que está acontecendo lá no feed dela. E ainda sobre o Instagram, a programadora Jenny Wong deu uma fuçada no código do aplicativo e achou referências, pelo menos, no compartilhamento de stories para grupos, o que, por sinal, é, né, uma coisa que tinha nos grupos lá do Facebook que foi aposentado recentemente. A ideia, bem basicamente, né, é oferecer uma terceira opção para a pessoa compartilhar uma story, colocando isso junto da opção da pessoa compartilhar para todo mundo, que bastante gente usa, e também a opção lá de compartilhar só com os amigos mais próximos com o recurso mais recente, né, que pintou no Instagram. Na prática, isso quer dizer que, no caso de uma festa, por exemplo, a pessoa pode compartilhar uma story só para um grupo, né, de usuários lá que também estavam na festa, mas é aquela coisa, né? Por enquanto, isso é só uma referência no app, né? Não tem confirmação ainda de que o recurso vai ver a luz do dia, mas ainda assim, se você quiser as interfaces aí que a Jenny Wong encontrou, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a desmontagem do Galaxy Fold novo, né, que a iFixit fez e publicou no site dela, mas antes eu quero falar sobre a Alpha Code, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e, ao longo dos últimos anos, fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups também, para empreendedor querendo fazer MVP, aplicativo de fintech, tem app de delivery que eles fizeram já, aplicativo só para uso interno de funcionário, e eles também têm experiência, né, se você precisar, para a parte de health tech, que é essa área de tecnologia voltada para a saúde. Então, a Alpha Code fez também aplicativos para médicos, para clínicas também, né, para convênios, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu produto ou para sua empresa, ou tem uma ideia bacana e que você quer tirar do papel, a Alpha Code consegue te ajudar com isso. E para conseguir ajudar ainda mais, a Alpha Code está dando desconto especial, né, para você que quer fazer um aplicativo e é ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entre em contato com eles, né, explica sua necessidade e pronto. Na hora de fechar o contrato, você vai ganhar um desconto, né, para conseguir fazer seu aplicativo, o que é bem bacana, né, só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que recentemente a Samsung lançou uma espécie de versão reforçada do Galaxy Fold, né, pra não quebrar tão fácil lá quando a pessoa começar a usar. E aí eis que agora, né, como sempre acontece, a iFixit conseguiu colocar as mãos delas no aparelho e publicou lá a desmontagem do dispositivo. Nessa desmontagem dá pra ver uma espécie de folha de metal, né, de proteção lá que a Samsung colocou na parte de dentro atrás do display. E dá pra ver também, né, segundo a iFixit, que ela colocou um monte de fita na parte da dobra também, né, pra proteger lá o mecanismo. Agora, por outro lado, né, a iFixit falou também que o aparelho continua bem frágil na parte de dentro, tá curiosa para saber como é que vai ser aí no longo prazo para quem comprar o dispositivo. E finalizando a desmontagem, ela deu uma nota 2 de 10 aí no quesito reparabilidade, que foi a mesma da primeira versão do Galaxy Fold. Se você quiser ver nessa desmontagem, que é bem interessante por sinal, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou a suspensão de um programa de treinamento de reconhecimento facial que eles estão fazendo com moradores de rua nos Estados Unidos. Isso estava acontecendo nas mãos, né, de uma empresa terceirizada para treinar o sistema do Pixel 4, mas foi além aí do reconhecimento de moradores de rua. Essa empresa enganou estudantes também, né, que estavam achando lá que estavam usando só um aplicativo novo para testar, né, fazer a pesquisa, e aí em troca do uso do app o pessoal ganhou $5 em vale presente, mas sem saber, né, que estava tendo a biometria coletada lá pelo aplicativo. Aí depois de uma matéria do jornal New York Daily News, né, escancarando a coisa toda, o Google falou que foi pego de surpresa, né, porque era o terceirizado aí que estava fazendo isso e não a empresa, e comentou também, né, claro, que está pausando esse programa e vai fazer uma auditoria para entender exatamente como isso pôde acontecer. Que feio, né? E enquanto isso, no mundo da Apple, ela está expandindo a plataforma Business Chat, né, que tem no iMessage aqui no Brasil. O Business Chat é basicamente o WhatsApp Business, só que feito, né, para rodar inteiramente no iMessage, e ele serve assim como no caso do WhatsApp, para facilitar a comunicação entre as empresas e os clientes lá usando o serviço. Então ele permite o uso de bots para a galera fazer reservas, né, compras também, tirar dúvida e coisa desse tipo. E caso você queira saber mais aí sobre o Business Chat, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela liberou ontem, né, depois de muita espera e muitos betas também, o macOS Catalina. Ele está chegando, por exemplo, com o Sidecar, né, que transforma o iPad na segunda tela do Mac. É um recurso bem legal de acessibilidade para controlar o sistema por voz. Ele finalmente acaba o iTunes, né? Desmembrou lá em três apps, que são TV, música e podcasts. E aí, caso você queira saber, né, se seu computador é compatível com macOS Catalina, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela confirmou que está abrindo um programa de reparo para quem comprou recentemente o iPhone 6S ou 6S Plus, mas está com um problema lá, porque ele não liga. A Apple falou que os modelos afetados foram feitos de outubro do ano passado até agosto desse ano, e aí por conta disso, né, ela falou que está abrindo esse programa de reparos para consertar de graça para quem estiver nessa situação. Aí, como a Apple sempre faz em situações assim, né, ela colocou no ar uma página que a pessoa checa lá o serial number do telefone para ver se ele entrou ou não no recall, e se você quiser ver se o seu 6S ou 6S Plus entrou aí, né, para consertar de graça, que é sempre bom, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!